Bom dia! Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e a gente tem uma semaninha só de 2 dias, mas com várias notícias, então, para dividir com vocês hoje. A gente vai contar sobre uma vitória que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, teve numa arbitragem que poderia elevar a receita do linhão de transmissão que vai conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional, ou SIN. O que que isso significa, né? Não é nada fácil, não é nada simples esse assunto. A gente também tem notícias sobre a Petrobras voltando a se internacionalizar, quase uma década aí pós-Lava Jato, e outros desdobramentos relacionados a isso. Então, bora lá. Vamos começar com essa história da arbitragem. A gente precisa até de um contexto, voltar um pouquinho lá atrás. A Transnorte Energia é um consórcio composto pela Eletrobras. A Eletrobras tem 51% e a Alupar tem 49%. E a Transnorte venceu o leilão do Linhão Manaus-Boa Vista em 2011. Conhecido como Linhão do Tucuruí, esse projeto ele deveria ter entrado em operação em 2015. O leilão foi em 2011, só que isso não aconteceu. A concessionária teve vários problemas, principalmente ligados ao licenciamento ambiental, porque o traçado dessa linha, além de passar por várias áreas, né, difícil o licenciamento ambiental por conta da região amazônica, também passa por uma área de reserva indígena dos Waimiri e Troari. E aí, em 2019, depois de muitos anos, né, nessa tentativa ou não de subir esse linhão, a TNE foi para a justiça e pediu a rescisão do contrato, o recebimento dos investimentos já feitos. Eu me lembro que na época eram estimados em algo próximo ali já de R$ 1 bilhão, segundo cálculos que a Eletrobras fazia. E isso aconteceu depois que a ANEEL aprovou uma readequação da receita anual permitida, a RAP, né, dessa linha de transmissão. A TNE tinha ido na ANEEL, aberto um processo administrativo e pedido um reequilíbrio econômico-financeiro da concessão. E aí a ANEEL, ela não atendeu. Na verdade, o que ela fez foi aplicar inflação e adiar a vigência do contrato, mas não fez as alterações que o consórcio exigia. Em paralelo, 2019 também foi o ano em que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, né? E passou a defender essa integração de Roraima com o sistema, falar muito sobre essa questão. A gente teve ali os militares, né? Toda a questão da segurança nacional, integração de Roraima ao sistema interligado nacional também. E até também por conta da postura que o governo Bolsonaro tinha com as comunidades indígenas e com essas questões de licenciamento ambiental. E aí, o Linhão ele foi designado como um projeto prioritário, o governo entrou em campo para ajudar na conversa sobre a licença ambiental. Mas isso demorou bastante e, em paralelo, a TNE continuou discutindo com a ANEEL a readequação do contrato. Só em setembro de 2022, quase no finalzinho já do governo Bolsonaro, foi que a justiça homologou esse acordo entre as partes e permitiu, então, que a licença ambiental fosse realmente implementada, né? Que a obra fosse retomada. Essas obras, elas foram retomadas apenas em outubro de 2022. E aí a virada de governo não afetou os planos de construção, pelo contrário, ano passado, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, participou de evento na região, comemorou a retomada das obras, falou da importância desses investimentos. Mas em paralelo, então, eram duas frentes, né? Uma frente ficava ali discutindo a retomada das obras e a questão da licença ambiental. E na outra frente, continuavam as conversas com a ANEEL a respeito do contrato de concessão, porque a receita que estava no contrato lá do leilão de 2011 não atendia mais às necessidades da da concessionária. É por diversos motivos alegados pela concessionária, né? É, várias exigências ambientais que foram colocadas, necessidade de alteamento de torres por conta da vegetação. E aí, depois que a TNE conseguiu aquela liminar em 2019... Lá, enquanto em paralelo, né, o governo estava falando bastante sobre a licença ambiental, a ANEEL entrou em campo com uma proposta de fazer, não, vamos inaugurar então uma arbitragem. Arbitragem é um meio do caminho, porque fica, não é a justiça, né, a gente não fica nas mãos aí de um juiz que talvez não consiga compreender os fatos, mas também a gente sai do âmbito administrativo que não está sendo suficiente para resolver esse problema. E o tribunal arbitral, ele permite essa discussão mais técnica e detalhada dos problemas do contrato. E aí a gente tem essa novidade, né? É, quase 10 anos depois do prazo final da obra, que a obra deveria estar pronta em 2015, a gente já está em 2024, saiu agora em janeiro uma sentença parcial desse processo de arbitragem. E aí foram acatados alguns pleitos da TNE e negados outros. Então a gente ainda não sabe qual que é o impacto dessa sentença arbitral em termos da receita anual permitida do projeto. Quanto que o consumidor vai pagar ou deixar de pagar pela obra. A TNE, a Transnorte, né, ela pleiteia uma RAP de R$395 milhões em valores de 2019. E aí quando você atualiza pelo IPCA, fica ali na faixa de R$500 milhões. E a empresa até chegou a pedir que o contrato fosse alongado para 27 anos. A ANEEL propunha já uma RAP de R$329 milhões, valores de 2021, também corrigidos pelo IPCA, só que aí o contrato teria uma duração menor, 17 anos e meio. A Transnorte alega que esse reequilíbrio econômico-financeiro é necessário para que as contas fechem, né? Porque tem ali, como eu falei, a questão do alteamento das torres de transmissão, por exemplo, por conta das formações florestais. A Transnorte diz que essas torres custam 2,4 vezes o preço das torres normais. A ANEEL já disse entender ali na arbitragem que as condicionantes impostas pelo IBAMA não foram alterações unilaterais do contrato, ainda mais porque o próprio edital previa a possibilidade de uso de torres alteadas por conta da complexidade socioambiental da área por onde passa a linha. Isso tudo está nessa sentença parcial da arbitragem a qual a Megawatt teve acesso. E aí, quando saiu a sentença, né, ela atende alguns pleitos e rejeita outros, mas não deixa claro ainda qual que vai ser o custo. O valor econômico, ele publicou uma reportagem hoje bem completa sobre o assunto, e aí fala ali que a sentença, em tese, impediria que R$13 bilhões sejam repassados aos consumidores. Essa é uma conta que você pega o adicional da receita que a Transnorte pede e faz multiplicada pelo número de anos do contrato. Mas a gente ainda não tem como ter certeza disso. Eu conversei com algumas fontes, até mesmo hoje de manhãzinha, que disseram que a gente ainda não consegue estimar o valor da receita, porque a sentença ela só diz quais pontos são ou não procedentes, alguns são parcialmente procedentes, mas não detalha como que deve ser cumprida. O que a gente sabe nesse momento, a TNE vai tocar a obra, Transnorte Energia, liderada aí pela Eletrobras, vai tocar essa obra, vai continuar, né, a obra. Enquanto isso, a gente vai esperar, então, essa decisão final com os valores para ainda 2024. Mesmo sabendo que, no fim, a RAP vai acabar sendo menor do que a pleiteada, porque vários dos pedidos da Transnorte foram considerados improcedentes, como a própria questão das torres alteadas, que eu já mencionei aqui duas vezes, né? A Transnorte ela vai conduzir essa obra. Porque a gente tem que lembrar que esse assunto é muito importante, porque essa linha ela vai conectar Roraima ao sistema. O que, que isso significa? Roraima vai deixar de depender inteiramente de geração local. A geração local ela é muito cara e é paga via subsídios pelos consumidores de todo o país por meio da conta de consumo de combustíveis, a CCC. A CCC é um encargo setorial que fica dentro da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, aquela continha que a gente sempre fala aqui, que já está chegando a quase 40 bilhões de reais, a CCC ela representa uma parte boa desses 40 bilhões de reais aí por ano. Em janeiro, foi mais ou menos 1 bilhão de reais, e grande parte disso vai para a geração de Roraima. Não é tudo para Roraima, porque tem outras comunidades isoladas, tem muitas comunidades isoladas ainda que recebem recursos, mas o único estado inteiramente fora do sistema, a única capital não interligada hoje é Boa Vista, e o único estado fora é Roraima. E aí é aquele negócio, né? Roraima depende ali da geração local, né? Por meio das termoelétricas, que são movidas a óleo diesel, óleo combustível. Tem também os projetos ali diferentes que foram viabilizados em leilões nos últimos anos, como aquela usina da Eneva, que usa gás natural que vai de caminhão todos os dias, de Manaus para Boa Vista. Então, são formas de geração de energia mais caras. Havia até aquela expectativa, né, de importação de energia da Venezuela, que seria uma energia um pouco mais barata, mas que até agora não começou por problemas da linha. Então, a gente tem que acompanhar para ver quando que vai ficar pronta essa linha, porque isso vai representar, uma melhoria na qualidade de energia elétrica da população de Roraima e também vai representar uma economia para todos os consumidores do país. Agora vamos mudar de assunto, falando sobre Petrobras, porque o Jean Paul Prates, o presidente da Petrobras, ele está em visita internacional e ontem ele foi na sede da Aramco, para analisar oportunidades no mercado de combustíveis da América Latina e no Caribe. Ele publicou na sua rede social X, o antigo Twitter, que existe a possibilidade de juntar esforços na concepção de uma nova visão do mercado revendedor e distribuidor de combustíveis e lubrificantes. Jean Paul tem falado bastante sobre isso, né? Aquela tentativa aí de você conseguir aumentar o número de vendedores e de fornecedores. O Jean Paul está na Arábia Saudita, então, e o presidente Lula está em viagem na África. Viagem que, segundo reportagem do Valor Econômico, acendeu o alerta no Brasil sobre a volta da internacionalização da Petrobras. Porque a Petrobras, na semana passada, anunciou ali a conclusão das compras de participações em três blocos em São Tomé e Príncipe, um país que fica ali no Golfo da Guiné, próximo de Camarões, Gabão e Guiné Equatorial. O presidente Lula não tá lá, ele tá viajando por Egito e Etiópia, mas isso chamou atenção aí para esse retorno, né, dessas operações, porque a Petrobras está de volta para a África 4 anos depois de ter saído, né, do continente, e a justificativa da companhia para isso está na reposição de reservas. A gente comentou aqui na semana passada que a Petrobras está batendo novos recordes de produção, mas existe essa previsão de que a produção do pré-sal atinja o seu pico nos próximos anos e depois disso vai começar aquela redução natural da sua produção de petróleo. E aí, por isso, a Petrobras precisa buscar novas reservas, novas regiões. A margem equatorial, obviamente, é a sua região preferida para isso, né? Ali no norte do Brasil, mas ela também está indo para fora. E aí, o Valor Econômico trouxe uma reportagem lembrando, né, de todo o contexto, que a internacionalização da Petrobras gera muitos temores no mercado por conta das experiências mal-sucedidas que a empresa teve em compras de ativos fora do Brasil. Principalmente a gente teve ali, todo mundo deve se lembrar, né, o caso da compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, acabou desembolsando um valor muito superior ao valor de mercado. Essa operação acabou investigada na Operação Lava Jato, desenterrou uma série de outras operações suspeitas que envolveram pagamentos de propinas, segundo as delações de antigos executivos da companhia. A Lava Jato, que começou em abril de 2014, então está quase fazendo 10 anos, mas agora com várias decisões revertidas em instâncias superiores, né? Outro assunto. Ainda falando em Petrobras, só para fechar o nosso boletim de hoje, o governo fechou a lista dos indicados ao Conselho de Administração da companhia, segundo o portal EPBR, e optou pela recondução dos 6 conselheiros indicados pela União em 2023. Então, uma vitória aí do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, porque o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, estava tentando emplacar alguns nomes ligados ao PT no colegiado, segundo a mídia especializada. E aí, Quem que vai continuar no conselho? O Pietro Mendes, que hoje é o secretário de petróleo do Ministério de Minas e Energia, ele vai continuar na presidência, então, do colegiado, que vai ter a repetição dos demais nomes. É isso, então, gente. Semana mais curta, notícias importantes. A gente fica de olho aqui. Hoje, quinta-feira, sai a pauta da reunião da ANEEL da semana que vem. Porque essa semana a gente não teve reunião da ANEEL. Então, deve vir bastante coisa importante para ser discutida. Congresso também está aí de volta. Então, a gente fica de olho lá se algum dos nossos projetos de lei que a gente acompanha no setor de energia vão avançar. Temos também os balanços, que deram uma pausa nessa semana, mas voltam na semana que vem. A gente tem muita divulgação de resultado. Então é isso, acompanhe a Megawatt, que a gente volta a qualquer momento com informações para vocês. Até mais, tchau, tchau.